ser feliz. Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz. Não dá pra ser feliz.
Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com equipe Excelsior de olho na bola.
De olho na bola.
Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Sua amiga de fé, 106,7. Sua amiga de fé,
sua amiga de fé,
106,7. ZYV 649,
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7.
Megahertz. Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio Excelsior FM.
A rádio que abraça
o coração.
Excelsior FM.
Você está ouvindo É Notícia.
Horas e 36 minutos, estamos de volta com nossa notícia. E agora com um papo importante para todos nós ateropolitanos, acostumados com esse solzão. Vamos conversar agora com o dermatologista, o Dr. Gustavo Machado. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso É Notícia. Uma alegria, viu, contar com a sua presença. Muito obrigado.
Muito obrigado, João. Eu que agradeço aí pelo convite.
Maravilha, vamos falar sobre cuidados com a pele, porque a gente mora numa cidade que o sol não dá trégua. E agora nós estamos no período de inverno, hoje mesmo fez um pouco mais de chuvinha. Mas doutor, períodos mais nublados como esse, a gente precisa continuar mantendo esses cuidados com a nossa pele?
É, uma ótima pergunta, João. E realmente, como você disse, né, tem tudo a ver com a região que a gente mora. A primeira coisa que é importante que a gente saiba, João, é que assim, o que o sol pode trazer, né, de risco para a nossa pele vem de uma parte da radiação dele que não é visível. Então é o espectro de luz que é chamado de ultravioleta. E essa radiação ultravioleta, ela de fato atravessa as nuvens. Então é por isso que existe toda essa recomendação de fotoproteção e de cuidado mesmo em dias nublados. E eu acho que assim, você que é um comunicador, me diga, você já deve ter ouvido muitas vezes aquela história da pessoa que fala que foi pra praia, não tinha sol, tava nublado e voltou todo queimado, né?
Uhum. É aquele mormaço que mais queima, como o povo fala, né?
Exato, não parece mais
queima. O sol engana.
Exatamente, e a nuvem também.
Com certeza, doutor. Minha gente, você que está chegando agora, nós estamos conversando com o doutor Gustavo Machado, aqui conosco, entrevista ótima, importante, para a gente pensar nos cuidados com a nossa pele. Ele é dermatologista e a gente mora na cidade com altíssimo índice UV, mesmo em períodos mais chuvosos, a gente precisa manter esses cuidados. Doutor, tem alguma rotina que a gente possa colocar como algo importante para preservar a nossa pele? O que, que a gente deve fazer no dia a dia? Coisas simples, que hoje em dia, em tempos de rede social e tudo mais, sempre tem skincare, não sei o que, por aí vai, que até dificultam. Mas tem um beabá fácil para a gente manter o cuidado com a nossa pele diante desses índices que são sempre constantes, UV?
Isso. Perfeito, tem sim. E eu concordo com você, eu acho que a ideia é simplificar a informação para as pessoas, né? E não complicar com um milhão de passos de rotinas de skincare. Basicamente, João, ao longo do dia, a nossa pele está exposta a diversos fatores, né? Inclusive a gente que mora em zona urbana, ao fator da poluição. Então, assim, o passo mais básico aí da rotina de cuidado com a pele é o passo da higiene. Higiene da pele, né, sendo feita ali ao longo do dia. Existem sabonetes adequados para a pele do rosto, que é uma pele que tem sempre uma tendência mais oleosa, né? Então, esse aí seria o primeiro passo, seria higienizar mesmo. Limpar, de preferência com sabonete mais adequado. O passo de cuidado com o sol, João, vai além do uso do filtro solar. E quando a gente fala do uso do filtro solar também, esse uso do filtro solar precisa ser correto. Porque justamente o lugar que a gente mais lembra de proteger com filtro solar é o rosto. Então precisa lembrar que a pele do rosto, ela é uma pele, justamente é uma região ali da nossa pele que tem muita glândula sebácea, o que significa que produz mais oleosidade natural, e por isso não pode ser qualquer filtro solar. Tem que ser um filtro solar adequado para essa característica, um filtro solar daquele sem oleosidade mesmo. O fator de proteção importa também. Então, o fator de proteção, FPS, é um estudo que é feito em laboratório, né, para dar um númerozinho ali. E tem que lembrar também que aquele número não é de 0 a 100, significando que chegou em 100 é 100%. Não é bem isso. Hoje, o que é considerado como um fator de alta proteção é o FPS igual ou maior do que 30, e de muito alta proteção igual a maior do que 60. Daí em diante, vai ficando tudo muito parecido. No Brasil, inclusive, a Anvisa não permite que apareça nenhum número acima de 100. Então, todo número que chegue a 100 ou acima de 100 vai sair no Brasil como o FPS 99, mas não é tão diferente do fator 50, 60, e nem mesmo tão distante do fator 30. Olha. Agora abaixo disso a gente tem mais risco, né? Só para concluir em relação ao filtro solar, quais são as dicas mais importantes? Reaplicar o filtro solar, João, a cada 2 ou 3 horas no máximo, que é quando ele perde ali o efeito, e lembrar que o filtro solar sozinho não faz milagre. Então, num dia de muita exposição, num dia de radiação intensa ou que a pessoa fica exposta durante muitas horas, é importante também usar outras formas de barreiras. Boné, chapéu, óculos escuro, camisa UV, tudo isso vai ajudar na proteção da pele em relação aos riscos, né, e danos do sol.
Com certeza, doutor. E normalmente quando a gente vai para a praia, a gente passa uma camada de protetor, normalmente no rosto, a gente tem esse maior cuidado, mas outras partes do nosso corpo também exigem essa atenção?
Pois é, quando a gente olha assim, os índices de câncer de pele, né, que seria, digamos, o que mais a gente quer evitar com a exposição solar. Lógico que a gente quer evitar também o envelhecimento da pele, né? As manchas e rugas, enfim, o envelhecimento. Mas o que é de doença mesmo é câncer de pele. Então, quando a gente olha os índices de câncer de pele, rosto realmente tem índices altos, né? Uhum. E é uma coisa até desfigurante, tem que ter muito cuidado, porque numa cirurgia para o rosto, né, a gente está perto de estruturas nobres ali, do olho, da boca, do nariz. Mas a gente precisa lembrar, claro, de outras regiões. orelha e topo de orelha é uma área que precisa ter muito cuidado. Determinadas regiões específicas do rosto também, como o lábio, principalmente os lábios inferiores, também tem índices de câncer de pele. Toda a área do tórax, né, principalmente a região alta ali dos ombros, colo, área das mãos e pernas, especialmente em mulheres. Acaba que nos índices ali de câncer de pele tem que chamar um cuidado especial para isso. Em geral, no dia a dia, né, os homens andam com as pernas mais cobertas e as mulheres têm um hábito mais variável nesse sentido.
Uhum. E é até interessante essa sua pontuação, porque normalmente onde a gente passa protetor é onde despela, né? Então, nosso ombro, muitas vezes, nosso rosto, e não presta atenção em quesitos como o próprio câncer de pele, enfim, né? Que são essenciais para a gente a longo prazo também não descuidar também. Então, esses comentários que você fez, orelha, por exemplo, é o que alguém me disse, mas eu não sabia se era verdade. Alguém me disse aquele dizer popular e eu passava. Protetor sempre é bom, né?
Pois é. Tem que usar.
Agora, doutor, queria saber também sobre o bronzeador. O que, que ele pode fazer? A gente fica mais bronzeado, isso é comum por quesitos estéticos mesmo, mas ele pode trazer algum malefício na prática? O uso dele, aquele até o protege bronzeia, existe mesmo? Tem como utilizar de forma saudável esse produto ou não a gente elimina?
A priori, a gente realmente não vai encontrar uma recomendação saudável de uso de bronzeadores, né? Os bronzeadores que a gente vê no mercado que tem o fator de proteção mais alto não chegam ao fator de proteção 30, que é o considerado como um fator alto de proteção. Uhum. Chegam ali ao fator de proteção 15, etc. Em geral, o bronzeador é tudo que a gente quer evitar. por mais que tenha assim, uma aparência estética interessante, a questão da pele bronzeada e tal, o que a gente chama de bronzeado, na verdade, já é uma resposta de defesa da pele. Significa que a pele já teve um dano ali de agressão e que ela produziu mais melanina e muitas vezes abriu mais os vasos ali, ficando mais vermelho, chegando mais sangue, para justamente se defender de uma agressão. Então, o bronzeador, ele vai ter essa função ali de facilitar uma queimadura controlada, por assim dizer. Mas que, no fundo, no final das contas, a gente não tem nenhum controle, né? Principalmente a longo prazo dos riscos do que pode acontecer.
Com certeza. Minha gente, você que está chegando na nossa rede social, estamos conversando com o Dr. Gustavo Machado, ele que é dermatologista, comentando sobre cuidados com a pele, falou agora sobre o bronzeador, os cuidados com produtos como esse. E, inclusive, aqui a gente, você comentou da rotina, né, para a gente ter com a nossa pele, cuidados, ainda mais na cidade como Salvador, que tem uma incidência tão forte UV, mas enfim, o cuidado com a nossa pele vai muito além disso. Mas em quesitos do protetor, tem alguma indicação de uso diário, por exemplo, aqui que tem um maior índice ou não? É só quando a gente vai de fato para a praia? Como é que a gente pode lidar com esse nossa forma de se proteger? É algo mais quando foi expansivo essa nossa exposição ou não pode ser utilizado constantemente, deve ser até se for necessário?
Em geral, essa é a melhor recomendação, sabe? O uso do filtro solar, principalmente para quem mora, né, onde a gente mora, em zona tropical e tudo, hoje em dia os produtos, né, são feitos com muita qualidade. Então, assim, fazendo um uso adequado do filtro solar, que é higienizando a pele antes de passar o filtro solar, lembrando de reaplicar o filtro solar a cada 2 ou 3 horas e também aproveitando esse intervalo para higienizar a pele. O que a gente entende é que isso dá benefício às pessoas a longo prazo. O produto do filtro solar, ele vai agregar ali substância hidratante, que ajuda também a regenerar a pele. Alguns podem ter também a questão de cor, né? O que agrega ali o filtro físico. Então, isso também vai ajudar ainda mais a bloquear os efeitos negativos da radiação e pode também funcionar como, enfim, alguma forma de maquiagem. As pessoas que têm manchas na pele, que estão em tratamento para essas manchas, também se beneficiam disso. Naquela região ela vai ter uma proteção maior. E existem até filtros solares com esse efeito aí, cosmético, né, clareador, para uniformizar o tom de pele, ajudar a melhorar ali algumas manchas mais antigas e tal. Então, acho que a resposta curta, essa foi a resposta longa, a resposta curta é sim, o uso diário do filtro solar vai ser benéfico. Eu só evitaria aqui, João, aquela coisa assim também de dizer para as pessoas, olha, mesmo no dia que você não sair de casa, você precisa aplicar o filtro solar e reaplicar a cada 2 horas. Então, assim, eu acho que tudo na vida a gente vai, claro, ter um bom senso, né? O filtro solar, ele foi projetado para o efeito realmente da radiação ultravioleta do sol.
É porque falam da questão da luz, até a luz pode fazer mal também à nossa pele, talvez para pessoas...
Perfeito, era esse aí, era o que eu ia falar. Existe assim, algum risco de luz azul, né, que são essas luzes das telas e as luzes que a gente tem dentro de casa? A priori, esse risco, João, é um risco de fato mais cosmético, tá? E é um risco relativamente baixo. Então, assim, se de fato a luz azul, enfim, das telas e tal, se ela tem algum risco, a priori ela não tem um risco relacionado a câncer de pele de fato, tá? Então, enfim, a pessoa pode sim se beneficiar do uso diário de filtro solar, mas também vale a pena entender esses limites e tal. Se algum dia não vai sair de casa, sabe? Dá pra equilibrar, digamos.
Precisamos. Dr. Gustavo Machado aqui com a gente, ele é dermatologista, vocês podem ficar muito à vontade para também mandar suas contribuições no nosso chat do YouTube, viu? Sua participação é sempre muito bem-vinda. Doutor, nós também, sempre quando vamos à praia, a gente aplica o protetor. Você falou daquele prazo de 2 horas, normalmente, né? Ainda mais que a gente vai tomar banho de mar, por aí vai, ou piscina. Mas tem uma quantidade ideal, porque no popular, muitas vezes, a cara tem que ficar branca, tem que besuntar o nosso corpo de protetor. É nesse caminho ou não? Como é que funciona também?
É a ótima pergunta também. Veja bem, a pele ela vai ter um limite de absorção. Então, não adianta também a gente botar um pote inteiro de filtro solar no nariz, por exemplo, e achar, sabe? Ela chega num limite de absorção. A questão da gente reaplicar a cada 2 ou 3 horas vem exatamente do que você falou. Em geral, quando a gente está exposto ao sol, a gente também está exposto a suor, a banho do mar, areia, etc. Então, tudo isso vai ter um efeito ali. E a própria pele também, ela vai chegar a um momento em que ela terminou de absorver e tal, e o efeito do filtro solar já para. E é por isso que a gente diz que, em média, as pessoas precisam reaplicar a cada 2 ou 3 horas. Tem pessoas que vão perceber que a cada 1 hora pode ser melhor, tem pessoas que vão perceber que não precisa também, enfim, aí tem uma certa flexibilidade também. Em relação à quantidade de uso, existem medidas para isso, João. Não são medidas muito precisas, tá? Mas, em geral, tem formas diferentes de se medir isso, a colher de chá e tal. Uma forma prática de se medir isso é você colocar o equivalente do creme na ponta do dedo, que faça assim, o suficiente para fazer como se fosse uma ervilha na ponta do dedo. E aí, dessa unidadezinha da ponta do dedo, você colocaria, como é que eu posso dizer, em torno de 5 centímetros quadrados, enfim, um pedacinho de pele para cada unidadezinha dessa do dedo, sabe? Uhum. Então seria uma pontinha do dedo para uma bochecha, uma pontinha do dedo para outra, 2 pontinhas do dedo para a testa. Então, assim, existem formas, sim, da pessoa medir, mas, em geral, é aquele bom senso de uma camada que é suficiente para a pele absorver. Tudo que ficar a mais ali, como você falou, ficar bisuntado, significa que a pele não absorveu, então foi um excesso, sabe?
Perfeito, doutor. Pena que nosso tempo acabou, porque um papo de orientações maravilhosas, super práticas. Amei conversar com o senhor. Já faço também a orientação, né? Quem quiser receber novos apontamentos e orientações do senhor, via consultório também que o senhor atende, né? Então pode deixar o recado para os nossos ouvintes e agradeço muito sua participação e já falo que quero o senhor de novo por aqui, viu? Muito obrigado.
Combinado, João. Tô às ordens suas e dos ouvintes aí. Um grande abraço, viu? E até a próxima.
Até. Muito obrigado.
Obrigado.
E assim a gente vai ficando com mais uma notícia, viu? Muito obrigado pela sua companhia. A gente empatou ali no finalzinho, bem típico dos hermanos. Aquele empate no final, aquele jogo que vai pra prorrogação, mas ainda tem 9 minutos de acréscimo que estão sendo rodados. Foi um golaço, Enzo Fernandes chutando de fora da área, empatando, acuando inclusive a Inglaterra agora. Quase, agora na trave, viu? Quase que eu dou uma de narrador de futebol aqui. Quase que eu narro o gol da Argentina. Mas vamos ficando por aqui, viu? Uma ótima tarde, amanhã a gente volta. Tchau, tchau. E agora o gol da Argentina, viu, minha gente? Lautaro Martínez, número 22, gente, nos acréscimos. A Argentina vai indo pra final, cruzamento. No meio da área, Lautaro Martínez muito bem posicionado. Conseguiu virar para a Argentina. Faltam 8 minutos dessa partida. O de olho na bola chega. Aí eles assumem o comando de fato do futebol. Tchau, tchau. Muito obrigado.
Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
ZYV 649
Rádio Excelsior.
Excelsior FM
106,7
MHz.
Informação, fé e companhia.
Rádio Excelsior FM.
Rádio que abraça
o coração.
Esse é o Senhor FM.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, nós vos pedimos a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo chegamos ao conhecimento da encarnação de vosso Filho, por sua paixão e morte de cruz, cheguemos à glória da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs unidos em oração, boa noite. Vinde e contemplai as maravilhas de Deus. Na noite da última ceia, Jesus dizia aos seus discípulos: Se me amardes, observareis os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, a fim de estar sempre convosco. A observância dos mandamentos como prova de amor autêntico, muitas vezes recomendada na conversa de Jesus com os apóstolos na última ceia, é apresentada por Jesus como condição para receber o Espírito Santo. Só quem vive no amor e, portanto, no cumprimento da vontade divina, está apto a receber o Espírito Santo. Amor infinito, feito pessoa. Posto essa premissa, Jesus mesmo, voltando ao Pai, enviará aos seus um outro consolador, é o advogado, o defensor, que virá completar a obra do Senhor. Junto aos discípulos, permanecerá sempre com eles e com toda a igreja. Sendo o Espírito sua presença e sua atuação, esta será invisível, absolutamente espiritual. O mundo, imerso na matéria, obscurecido pelo erro, não vai poder reconhecê-lo, nem recebê-lo. Está em franca oposição com o Espírito da verdade. E concluamos então a nossa oração de hoje, rezando juntos com Romano Melode. Ó Jesus, concedeis aos vossos servos consolação imediata, consolação segura, enquanto os nossos espíritos estão imersos na tristeza. Não vos afasteis de nossas almas, que se encontram em meio às provações. Não vos afasteis de nossos corações, rodeados de dificuldades, mas vinde sempre solícito para conosco. Estais junto de nós, sim, estais perto de nós. Habitais em toda parte. Como assistieis os vossos apóstolos em todo lugar, assim reunis na vossa unidade os que vos amam. Fazei que, unidos em vós, possamos cantar e glorificar o Espírito, plenitude de santidade. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça viver uns com os outros numa compreensão mútua. Segundo Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? São 6:06, 6:06, estamos começando o Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está chegando agora junto com a gente, você que está conosco desde cedinho. Está aqui eu, Luiz Henrique, Igor Guimarães e Yasmin Guimarães. Hoje, dia 15 de julho de 2026, metade da metade do ano. O que a regra diz é, ou pelo menos o que todo mundo fala, e eu acho que tem verdade, embora diz que toda unanimidade é burra, mas eu não acredito que seja isso, você trabalha os seus 6 primeiros meses para pagar imposto no nosso país. Ponto. A partir dos 6 primeiros meses, você começa a trabalhar para sustentar sua família, tentar alguma coisa. O que eu estou tentando dizer é, tá passando muito rápido esses primeiros, nossa fase de ganhar o nosso dinheiro. E a gente não está ganhando esse dinheiro. 15 de julho, Igor Guimarães, tem alguma coisa para a gente comemorar? Boa além noite. Da vitória da Argentina, que aos finalzinhos, faltando 2, 3 minutos, meteu 2-1.
Pois é, Luiz, boa noite para você, boa noite para o ouvinte da Cardio FM, boa noite também para Yasmin Guimarães. Bom, é hoje dia 15 de julho, essa quarta-feira aí, dia nacional dos clubes. Clubes aí, de um modo geral, né? Clube de futebol, clube recreativo, enfim. É o Dia Nacional dos Clubes. Também é Dia Nacional do homem, Dia Nacional do Homem. Aí, meu querido Léo Rocha, o homem que é defensor das causas masculinas, é bom para poder você bater um papo aqui com a gente, viu? E também, estava dando uma olhada, Luiz, no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$ 5,09, o euro em R$ 5,84, o grama do ouro fechou com a cotação em R$ 660,87. Estava falando de Copa do Mundo, a equipe da Argentina começou bem o jogo, depois houve um equilíbrio por parte da Inglaterra, e a Inglaterra fazendo uma marcação muito forte e parecia que realmente ia conseguir a sua classificação. Um jogo rodeado de rivalidade, né? Desde
histórica, né?
Histórico.
Não é só no futebol,
das Malvinas,
né? Exatamente.
Então, teve a questão também em 1986, que a Argentina ganhou da Inglaterra com um gol bonito, para mim o gol mais bonito de toda a Copa do Mundo até hoje, da história das 23 Copas no mundo que já tivemos, o gol de Maradona, que ele saiu desde o meio de campo, saiu driblando todo mundo e fez o gol, e depois um gol que ele fez com a mão, que ficou conhecido como La Mano de Dios, né? Então foi realmente um jogo marcado com muita rivalidade, mas os argentinos que são mais frios. E outro detalhe importante, um detalhe importante, que a Argentina só faz gol no segundo tempo, todas as partidas. Só faz gol no segundo tempo e principalmente a partir dos 30 minutos.
Só faz quando quer?
É uma equipe que sabe usar o seu melhor condicionamento físico e aproveitar o desgaste de seus adversários. Todos os jogos, você pega o histórico da Argentina na Copa do Mundo e até antes da Copa, a Argentina só faz gols nem segundo tempo. Em segundo tempo, primeiro tempo é sempre ou tá perdendo ou leva pro empate, mas vencer é sempre segundo tempo, e não foi diferente agora. Fez um gol no finalzinho e depois na prorrogação conseguiu o gol da vitória, 2-1. Agora a Argentina se preparar para o jogo final da Copa do Mundo, que acontecerá no próximo domingo, às 5 da tarde, Espanha e Argentina. É uma final inédita, Espanha e Argentina. A Espanha que ganhou a Copa de 2010 na África do Sul, e a Argentina, que é a atual campeã mundial, está defendendo, portanto, o seu título, né? É no ano
a Argentina tem três já? Já é tricampeã?
A Argentina ganhou em 78, a primeira vez, sob o comando de Mário Kempes, grande jogador do futebol argentino, Mário Kempes, e ali marcava o início da trajetória de Maradona, que era jovem na época. E depois a Argentina ganhou em 86, onde Maradona estava no auge e comandou o selecionado argentino, e ganhou em 2022, onde o comando era do Lionel Messi. E agora tem a chance de ganhar o quarto título e tornar-se mais uma equipe com quatro títulos mundiais. Quem tem quatro títulos mundiais tem a Itália e a Alemanha. As duas equipes têm quatro títulos mundiais. E a Argentina passará a ser a terceira equipe com quatro títulos mundiais, se vencer no próximo domingo.
Faltando só mais uma Copa para pegar o Brasil.
Mais uma Copa para pegar o Brasil. Em 2030, vai 2030. 2030, a Copa. Embora a Copa seja Marrocos, Espanha e Portugal, mas também teremos jogos no Paraguai e na Argentina. Então vai também ter o seu joguinho em casa na Copa 2030. São cinco países envolvidos na Copa 2030.
Mas primeiro tem que ganhar domingo. Estado da Bahia concentrou 578 milhões em repasses públicos destinados à contratação de shows artísticos por prefeituras municipais e pelo governo estadual entre janeiro de 2024 e 31 de março de 2026. É o que aponta o relatório. Farras, como os shows com dinheiro público conectam artistas, betes, política e agronegócio, divulgado pelo Observatório Investigativo de Olho nos Ruralistas. Com o maior investimento do país, a Bahia lidera o ranking. A maioria esmagadora dos casos é de competência municipal. Apenas 113 ocorrem no eixo estadual e uma contratação do federal. Segundo os dados, a Bahia teve no total 578 milhões gastos no período, o maior valor absoluto em todo o país, sendo seguida por Pernambuco com 573 milhões. Você tem uma ideia? Ó, Bahia, Pernambuco, Ceará, Minas Gerais e Sergipe, Paraíba, Alagoas, São Paulo, Goiás e Rio Grande do Norte, todos eles na faixa de 112 milhões, com exceção da Bahia e de Pernambuco, que foram para casa dos 500 milhões. A Bahia, 578 milhões de reais, e Pernambuco, 573. Eita, povo que gosta de festa! Oi. Quando são analisadas as cidades, Salvador foi a segunda que mais contratou artistas, com 34,16 milhões, sendo 15 milhões em 2024 e 15 milhões em 2025.
Um adolescente de 17 anos morreu em um ataque a tiros contra o carro na noite desta terça-feira, no bairro de Cajazeiras 4, em Salvador. O pai dele e um homem de 57 anos e o seu colega de 19 também foram atingidos e ficaram feridos. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 21 horas na rua Álvaro de Franca Rocha. As vítimas estavam no veículo quando foram surpreendidos por ocupantes de um outro carro que efetuaram diversos disparos. Os suspeitos ainda não foram identificados. O adolescente, identificado como Gustavo Barbosa Soares, chegou a ser socorrido por policiais militares que levaram ele para o Hospital Eladio Lacerre, mas não resistiu aos ferimentos. Ele era estudante do Colégio Estadual de Tempo Integrado Edivaldo Brandão Correia, que fica próximo ao local do crime. As outras duas pessoas foram atendidas pela SAMU. Um deles foi levado para o Eladio Lacerre e o outro para o Hospital Geral do Estado, HGE. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Em nota, a Polícia Civil informou que a equipe da 22º Batalhão isolaram a área após o ataque e reforçaram o policiamento na região. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia.
O Ministério Público do Trabalho terminou anunciando no dia de hoje que instaurou uma investigação para apurar denúncias de assédio sexual e moral na montadora BID. A denúncia foi feita pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari e ela foi feita e a entidade inclusive divulgou ter sido noticiada de ocorrências de assédio moral na fábrica que fica na cidade aqui, região metropolitana de Salvador. Aliás, tudo tem acontecido lá na BID, né? Essa semana passada, mesmo na última sexta-feira, teve movimentação dos sindicatos metalúrgicos reclamando também disso e da questão do assédio moral intenso. E agora vem denúncias também de assédio sexual. Lembrando que a cada dia que passa, vem chegando uma quantidade incomensurável de chineses, a ponto de a BID já promover um espaço para adaptar residências para os chineses, que estão se dando bem, sabe? Às vezes você já chega nas redes sociais, já mostra imagem de chineses nos bares, nos restaurantes, nos lugares de festa, chineses curtindo paredão, curtindo pagode, coisa que ele não tem acesso lá na China, e já se incorporando ao padrão aqui baiano. Então, eles fazem a parte deles. Agora, a situação dentro da fábrica, talvez por causa da mentalidade, da forma como eles atuam na China, acham que deve fazer a mesma coisa aqui no Brasil, e aí o conflito está estabelecido. Você vê que tem uma fábrica, recentemente nós colocamos aqui, em Minas Gerais, onde tinha um chinês que estava comandando, que o chinês dava chicotada nos seus funcionários, né? Para ele era uma coisa normal, porque ele fazia isso lá na China. Pô, não pode fazer aqui não, é? Ah, não pode não, tudo bem. E aí ele teve que ir para o ministério se explicar, para a delegacia se explicar, porque para ele aquilo ali era normal. Dar um empurrão, meter chicote, criar problemas sérios que não cabem aqui no Brasil.
A Prefeitura de Salvador iniciou hoje as obras da primeira etapa de urbanização do calçadão da Avenida Contorno. A intervenção abrange inicialmente o trecho entre o comando do 2º Distrito Naval e o acesso ao Solar do União, com o objetivo de ampliar a acessibilidade, melhorar a circulação de pedestres e valorizar a paisagem da Baía de Todos os Santos. A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Bruno Reis durante cerimônia realizada no local. Desenvolvido pela Fundação Mário Léo Ferreira e executado pela Superintendência de Obras da SUCOP, o projeto também contempla melhorias na Rua Luiz Murá e o acesso à Ladeira da Preguiça, além de qualificar um dos principais cartões postais da cidade. A iniciativa busca facilitar a mobilidade de moradores e visitantes que circulam pelas comunidades da Gamboa, do União e também da própria Ladeira da Preguiça,
Somadas as duas etapas previstas para a obra, o investimento municipal chegará a 20 milhões e 500 mil reais.
Mas o interessante é o comportamento do prefeito da cidade, Érico Cardoso. O Heraldo Félix, ele que é prefeito dessa cidade, que fica aqui na Bahia, ele disse que quem não estiver alinhado com o voto que ele vai dar para o governador Jerônimo Rodrigues vai sair da prefeitura. Eu só me lembro de um áudio que nós colocamos aqui, você deve lembrar, do ex-prefeito de Simão Filho, Dinho Tolentino, quando ele disse que quem estivesse com Del estaria com ele na prefeitura. Quem não estivesse com Del estaria fora da prefeitura. E ele disse que as pessoas que não quisessem votar no então candidato dele, que é o Del, que é atual prefeito agora, se não votasse nele, se não quisesse votar, que nem esperasse a atitude dele, que já saísse, já pedisse demissão. Lembra disso que eu botei esse áudio aqui, o do Dinho Tolentino? Pois é, esse agora é o prefeito de Érico Cardoso, o Heraldo Félix, fez algo parecido. Vamos ouvi-lo falando sobre... Ele estava do lado, hein? Do lado do vice-prefeito Davidson Mendonça. Vamos ouvir. Vamos ouvir o prefeito falando sobre...
Não, fala aí, porque eu achei que estava lá e tirei daqui do local.
Mas eu mandei aí, Yasmin, mandei ali direitinho. Eu mandei aí no cardeal para você dar uma olhadinha aí, para ver se a gente consegue reproduzir para o ouvinte ver a cara...
O absurdo,
a
né?
A cara de pau, o absurdo do prefeito, né? Isso aí é a mentalidade do político, hein?
Não chegou ainda.
Mentalidade do político, né?
Mas é porque ele acredita na impunidade, né? Isso parece a história dos crimes convencionais, né? Os feminicídios da vida e companhia. Porque simplesmente aposta-se na impunidade e em função disso o prefeito acha que pode absolutamente fazer tudo que lhe é conveniente. Dentre as coisas que ele fala. E pior que estava aqui, agora há pouco eu te terminei mexendo aqui, não sei onde eu coloquei, eu tirei aqui, não sei onde eu coloquei, mas esse posicionamento do prefeito que disse aqui, né? Eu até cheguei a ouvir ele falar, onde ele dizia que, eu acho que eu vou conseguir chegar. Você conseguiu já? Eu acho que aqui também já está chegando.
Com a reeleição do governador Geraldo. Essa é a ideia. E essa é a convicção que nós dois temos com a reeleição do governador Geraldo. Essa é a ideia. E essa é a convicção que nós dois temos. Então nós queremos deixar bem claro para a população de Água Quente. Aquele que não tiver a fim de fazer parte desse time, pede para sair logo agora. Porque a hora é agora. Para não me dar sequer a decepção de ter que mandá-los embora. Porque aqui... Só tem um técnico, Heraldo Davidson. Ou joga de acordo com o time que a gente escala, ou não faz parte do time. Com a reeleição.
Pronto, então tá aí.
O prefeito de Érico Cardoso, no Sudoeste Baiano, o nome dele é Heraldo, tá? Ele publicou esse vídeo, minha gente, intimando servidores a caminhar com o grupo político nas eleições deste ano, ao lado do vice-gestor e corregionário Davidson. Geraldo disse ainda que quem estiver em desacordo pede para sair.
É a mesma coisa que falou o Dinho Tolentino na ocasião, no ano passado, 2 anos atrás, né, quando ele era prefeito de Simão Filho. Ele disse, ou vota com Del ou vai sair. Se você vai votar em outro candidato, você se antecipe a minha decisão que eu vou tirar. Quem não votar, aquele servidor que não votar com o que o prefeito orientou, vai sair. É um abuso de poder terrível, né?
Ah, sem dúvida, ele só esquece que o povo vota secreto. Se o povo quiser.
Mas as pessoas têm medo,
vai,
mano.
E termina
medo,
votando.
Tem medo porque eles têm um controle muito grande do quantitativo dessas pessoas, né? Eles têm e as pessoas então ficam com medo e terminam votando para poder continuar com o seu emprego. Principalmente as cidades do interior.
Que não tem concurso,
você tem
público.
Você tem poucas opções de trabalho, de atividade, fica dependendo da prefeitura para ter a sua renda, seu sustento, termina seguindo as vontades e as imposições feitas pelo prefeito e pela sua turma, né? Infelizmente, a gente vê esse tipo de coisa.
As praias da capital baiana, nos próximos dias, precisa ter uma redobrada atenção. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca marítima, válidos entre hoje, amanhã de hoje e amanhã de sexta-feira. Segundo o aviso, o mar ficará agitado no trecho entre Salvador e Maceió, com ondas de direção sul a sudeste, que pode atingir 2,5 metros de altura. O fenômeno é provocado pelo avanço de uma frente fria, que também influencia no tempo na capital baiana. De acordo com a Defesa Civil de Salvador, a Codesal, a previsão para quinta-feira é de 95% de chance de chuva com precipitação de fraca a moderada, intensidade e rajadas de ventos, que podem chegar a 42 km por hora. Mesmo após o afastamento da frente fria, um corredor de umidade deve manter o tempo instável e favorece novas chuvas até o final de semana. A orientação é que banhistas, pescadores e donos de pequenas embarcações redobrem os cuidados durante o período da ressaca.
Policiais e demais profissionais que trabalham na área da segurança pública poderão ganhar um novo benefício. Isso porque a Comissão de Segurança aprovou hoje o projeto de lei 5.814. A proposta propõe a isenção do pagamento do imposto de renda para os profissionais da área. A proposta de autoria do deputado Pompeu Matos recebeu parecer favorável do deputado relator do caso, André Fernandes. Segundo o liberal, a isenção do imposto é só um privilégio, mas não é... Segundo o liberal, a isenção do imposto é só um privilégio, mas uma justiça fiscal diante do risco de morte e desgaste físico enfrentado pela categoria. Ele disse que é comum que o profissional de segurança tenha que pagar do próprio bolso itens essenciais ao trabalho, como fardamento, coletes, equipamentos de proteção e até munição para treinamento, necessário tanto à sua segurança quanto à proteção da sociedade. A proposta poderá beneficiar a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Legislativa, guardas municipais, peritos criminais, agentes socioeducativos, agentes de trânsito, além dos oficiais da ativa, e a proposta irá afetar também os aposentados e pensionistas. Aprovada na Comissão de Segurança, a proposta ainda terá que passar pelas comissões de Finanças e Tributação e além de Justiça e Cidadania antes de ir à votação no plenário da Câmara. Para se tornar lei, o PL ainda precisa passar pelo Senado Federal.
Uma batida de trânsito terminou em violência na manhã desta quarta-feira, nas proximidades do Hospital da Mulher, na Cidade Baixa. A confusão envolvendo dois motoristas que trocaram agressões após a colisão. Um dos envolvidos, identificado como Felipe, foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos. Com marcas de sangue no rosto, ele afirmou que o outro motorista bateu no veículo dele e durante a discussão teria partido para agressão.
6:25, 6:25, daqui a pouco a gente vai bater um papo com o deputado federal Jorge Araújo, falar um pouco aí sobre esse momento político, né, que a gente está vivendo no país, e a impressão que a gente tem que a eleição está caminhando aí para uma eleição mais acirrada, mais agressiva.
É verdade.
Né? A gente já tem visto isso, algumas movimentações nesse sentido. De um lado, grupos defendendo a sua estrutura, naturalmente, e outros defendendo, só que a gente tem percebido que o diálogo não tem sido muito amável entre eles, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também com o deputado federal Jorge Araújo, além também da proposta, né? Eu vi agora a proposta da Polícia Militar e demais da área de segurança, que poderá ter a isenção do imposto de renda, onde os profissionais, ele tem uma apresentou um projeto também para que os profissionais de rádio, televisão, né, pudesse ter aí a possibilidade de uma aposentadoria especial, né? Então a gente também vai saber um pouco mais sobre isso.
Isso é importante.
Sim, sem dúvida, até porque a gente está diretamente ligado a problemas de radiação, né? Porque a gente está em um ambiente, costuma ficar num ambiente onde nós sofremos esse problema, né? Então pode ser que... E ele vai falar um pouquinho também sobre essa proposta, que não é nenhum
privilégio para ninguém, não. É uma realidade. A gente precisa, sim, desse apoio para que a gente possa ter esse benefício da aposentadoria.
É verdade. Olha, o governo da Bahia publicou no Diário Oficial do Estado, no dia de ontem, a convocação dos candidatos aprovados no cadastro de reserva, hein? Naquele processo seletivo do REDA, da Polícia Técnica. Olha aí, você que gosta de... Você que foi aprovado no concurso para técnico administrativo, técnico de enfermagem, fisioterapia, assistente social, secretariado executivo, técnico laboratório, técnico em radiologia e auxiliar de necropsia. Pois é, a convocação foi feita na tarde de ontem. Você vai poder ter a oportunidade de se apresentar. E vocês serão lotados em Salvador e também em alguns outros municípios, como Alagoinhas, Itamaraju, Feira de Santana, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Irecê, Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Barreiras, também aqui Guanambi, Ilhéus, Itapetinga, Jacobina, Paulo Afonso, Santa Maria da Vitória e também na cidade de Valença.
A decisão da deputada federal Lidice da Mata de reafirmar sua candidatura à reeleição para a Câmara dos Deputados, praticamente sacramento o nome do ex-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito, como principal cotado para ocupar a primeira suplência na chapa do senador Jacques Wagner em 2026. A movimentação fortalece um desenho político que já vinha sendo costurado nos bastidores da base do governador Jerônimo Rodrigues e atende a uma indicação do Otto Alencar, que é o principal aliado do grupo no Estado. Nos últimos meses, Edvaldo Brito intensificou sua presença em agendas políticas do campo governista e passou a ser presença constante em eventos promovidos pelo PT. Além disso, o filho dele, o deputado federal Antônio Brito, também trabalhou nos bastidores pela indicação. A postura do ex-prefeito e ex-vereador também chamou atenção durante a recente operação da Polícia Federal que teve Jacques Wagner como um dos alvos de busca e apreensão. Enquanto Lidice preferiu adotar cautela ou evitar manifestações públicas, Edvaldo saiu em defesa do senador sem hesitar quando questionado sobre o assunto. 6:30, a gente vai no bloco comercial e volta já já.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada